É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você ouvinte mais informações sobre acidentes e infrações de trânsito. E é claro, você pode registrar sua participação aqui conosco pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande sua dúvida ou a sua pergunta que nós respondemos ao vivo aqui no programa de Rádio da Mapar. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da É Paraná.
Marcelo, e para começarmos, vamos falar um pouco sobre acidentes de trânsito. Quais são os principais acidentes que têm sido mais frequentes nas rodovias brasileiras, Marcelo?
Olha, certamente agora, passado o carnaval, os índices, como todo ano, infelizmente, acontece, a gente vê resultados muito preocupantes em relação às rodovias. Vamos começar pelo início. A pessoa, quando ela se habilita, Jéssica, ela não faz a parte prática da condução de veículo em rodovia. Por que que isso acontece? Muita gente critica, inclusive grandes projetos de lei a respeito disso. Quando a pessoa ainda está em fase de aprendiz, de candidato à habilitação, ele não é uma pessoa habilitada, ele vai tentar alçar essa condição. Então, o DETRAN, ele fornece um documento chamado LATV, Licença de Aprendizagem de Veículo de Direção Veicular, que é um documento que autoriza a pessoa a conduzir na via pública sem ser habilitado junto com o seu instrutor. Mas o DETRAN, ele não tem ingerência sobre o trecho rodoviário. Quem manda ou é o órgão rodoviário estadual, que no caso do Paraná é o PR Paraná, ou a Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais das PRs. Então, se uma pessoa que esteja nessa condição, ela conduzir em rodovia, ela vai ser considerada uma pessoa não habilitada. Portanto, ela acaba não fazendo treinamento prático dela em rodovia, e assim que se habilita, assim que ela tira a permissão que ele ela já vai direto para a rodovia, e as pessoas que já conduzem veículos sabem que o trânsito rodoviário é completamente diferente, desde a velocidade, que você acaba muitas vezes tendo uma média muito maior, as trocas de marcha, a frenagem, a reação em curvas, a condução durante chuva, neblina e outras condições meteorológicas, elas se diferenciam muito, e principalmente para passagens, que foi um dos fatores preocupantes que fez a legislação recente mudar a penalidade pelas ultrapassagens irregulares, seja pelo acostamento, seja por ultrapassagem local proibido, a pessoa que não está habituada a fazer isso, ela está num risco bastante grande, tanto para mensurar as ultrapassagens, a distância necessária, quanto a velocidade, que muitas vezes ela tem que fazer uma retomada, uma redução da marcha, quando o carro, logicamente, não é automático, e as pessoas não estão habituadas a isso. Agora, uma questão interessante, Jéssica, já que ultrapassagem nas rodovias ela é um fator que, quando não está associado ao excesso de velocidade e à própria ingestão de álcool, por si só, ela já é um risco, mas as pessoas que são ultrapassadas, a gente percebe que elas não cumprem uma regra que está no Código de Trânsito, que é você manter a fila a ser ultrapassada de forma a haver uma distância entre os veículos que estão em comboio. Vamos dizer, você tem que deixar de forma que a distância com o veículo à frente permita a quem está ultrapassando faça a intercalagem, ou seja,
facilitar.
Passe um outro carro e a qualquer momento ela tem a oportunidade de retornar à pista original. Então, você vê que quando as pessoas elas estão na circulação rodoviária, entre elas, entre os veículos que seriam ultrapassados, você não vê essa distância suficiente para que a pessoa ela retorne. E essa regra no Código de Trânsito, ela existe. a partir do artigo 29, que trata das regras de circulação e conduta, essa obrigação, ela está contida e a gente não vê o cumprimento dela. Então, o que acontece? A pessoa inicia uma ultrapassagem, muitas vezes vem um veículo em sentido contrário, ela não consegue retornar, não tem espaço suficiente para isso e acaba colidindo.
Marcelo, e vamos assim citar para os nossos ouvintes quais têm sido as principais causas dos acidentes que acontecem nas estradas?
Bem, a velocidade, como eu falei, as ultrapassagens, como eu disse, elas inclusive já foram motivo até de alteração na legislação para deixar a punição muito mais rigorosa, muito mais rígida, tanto de valores quanto a possibilidade de suspensão do direito de dirigir. Mas a velocidade associada à ingestão de álcool, ela é um fator que sempre está presente. E justamente a velocidade é que torna a dirigibilidade do veículo mais arriscada. Ou seja, a pessoa muitas vezes em uma situação excepcional, uma situação de emergência, a necessidade de fazer uma manobra invasiva, ela acaba justamente não conseguindo ter controle suficiente do veículo. Sem contar aqueles acidentes que acontecem independente de outro veículo. Nós temos um exemplo muito típico aqui na rodovia que vem para Santa Catarina, vem ou volta, né? É a ligação da BR-376 com a 101, na descida da Serra. São situações típicas, inclusive a colocação de equipamento de controle de velocidade é justamente para que a pessoa não aumente muito a velocidade. Mas a gente acaba vendo também, Jéssica, a quantidade grande de acidentes com caminhões, com veículos pesados, devido ao tombamento. É uma questão praticamente de física, e aí o trecho rodoviário, aliás, a rodovia, ela é um fator integrante, porque nós temos três fatores de risco. Isso servia tanto para a rodovia quanto para o trânsito não rodoviário, mas é o veículo, o veículo, o ser humano e a via. O ser humano, se ele não está devidamente habilitado, se ele ingeriu bebida alcoólica, se ele está em excesso de velocidade, esses são os fatores de riscos advindos do ser humano. O veículo, em más condições de conservação, de pneus, de freios e outras condições de equipamentos obrigatórios, de equipamentos de segurança, eles são fatores que podem participar, especialmente, como eu falei, a condição dos pneus e dos próprios freios do veículo, eles podem participar. Mas a gente não vê o apontamento da condição da via, ou seja, o terceiro fator de risco, uma via mal sinalizada, uma via que tenha uma engenharia, uma curvatura que não favoreça, muitas vezes a curva joga você para fora, ao invés de manter nela. E nesse trecho rodoviário para Santa Catarina, é muito típico, como eu falei, o tombamento de veículos pesados. Um veículo pesado, uma carreta rodoviária, às vezes uma manobra que você passa no veículo tracionador, no veículo trator, ele vai trazer um efeito chicote na última parte da combinação do veículo, e isso faz com que o veículo acabe tendo um tombamento. Então nós temos uma quantidade muito grande de veículos pesados tombados, e que o fator rodovia, ele não é colocado nos boletins de ocorrência como um fator de risco. Se a gente fosse avaliar, muitas vezes, a condição da via, da pista, da sinalização dela, da engenharia dela, a gente perceberia que ela acaba participando e colaborando muito. Dificilmente um acidente, seja rodoviário ou não, mas principalmente acidente rodoviário, assim como nós temos na aviação, dificilmente apenas um fator ele é o determinante no acidente. Pelo menos você tem a somatória de alguns fatores, seja a velocidade de ingestão de álcool, a própria ultrapassagem, a condição da via, o comportamento do motorista quando a condição meteorológica ela se alterna, ou seja, a somatória da velocidade com uma chuva, por exemplo, uma garoa. Então, esses fatores somados é que acabam culminando o acidente. Quando você tem os fatores de risco somados, ou seja, uma pessoa que não tem condição de conduzir por ter ingerido bebida alcoólica, por não ter habilidade necessária o suficiente para conduzir, o excesso de velocidade, ou seja, o fator humano, você tem um veículo que não tenha condições, ou seja, em condições precárias ou numa manutenção preventiva não adequada, e você tem uma via que também não colabora, esses três fatores somados praticamente dão resultado inesperado, que é o acidente. Assim como eu falei, comparando com o acidente aéreo, dificilmente apenas um fator ele é determinante. Uhum. A somatória de mais um fator é que acaba resultando num acidente, numa tragédia, no caso rodoviária.
Estamos falando ao vivo com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre acidentes e infrações de trânsito. E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Nós respondemos a sua dúvida ou... O entrevistado pode te dar uma opinião sobre a sua opinião sobre o assunto. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a fiscalização. A fiscalização preventiva nas rodovias tem sido efetiva? Oi, Marcelo. Falando um pouquinho sobre fiscalização, você está me ouvindo?
Ah, sim.
Perfeito. A fiscalização preventiva nas rodovias tem sido efetiva?
Jéssica, além da fiscalização tradicional que as pessoas já conhecem, da fiscalização dos agentes policiais rodoviários, seja a rodoviária federal ou da rodoviária estadual, do ser humano na pista que a gente vê, seja ele com radar, seja ele fazendo uma abordagem nos postos rodoviários ou não, uma inovação que houve no ano passado, que eu digo de 2013 para 2014, foi a possibilidade de que a fiscalização ela fosse feita através do CCO. O que é CCO? É o Central de Controle Operacional, onde você tem as câmeras instaladas, ou melhor, o vídeo onde aparecem as imagens das câmeras. A gente sabe que principalmente nas rodovias concessionadas, vários trechos têm câmeras não de fiscalização de trânsito, mas câmeras de monitoramento, que acompanham, inclusive, com a possibilidade de dar um zoom bem grande, né, nas imagens. E o que o CONTRAN, por meio de uma resolução, autorizou é que o agente de trânsito, o policial rodoviário, ele assistindo as imagens, ou seja, aquelas imagens captadas, isso apenas no trânsito rodoviário, no trânsito urbano, não há essa autorização, ele pode fiscalizar e autuar com base nas imagens que ele assiste. Ele está vendo. Eu, particularmente, discordo dessa resolução, considero ilegal, porque o agente, no momento que está assistindo aquelas imagens, ele, na verdade, não está vendo diretamente, não é como se fosse um binóculo que o próprio ser humano vê diretamente. Eu vou te dar um exemplo. No momento que você está assistindo um programa ao vivo de TV, uma entrevista, por exemplo, e você vê acontecer uma infração de trânsito durante esse programa ao vivo. A pergunta é, a pessoa que está assistindo, ela está vendo diretamente com seus próprios sentidos, com seus próprios olhos, ou ela está recebendo a imagem que o equipamento está vendo? Então, tem uma diferença muito grande em relação a esse conceito, um conceito que o ouvinte, ele diria que está presente um acompanhamento, uma discussão a respeito disso. Mas o que o nosso ouvinte precisa saber é que essa possibilidade de fiscalização feita mediante a imagem que o agente está assistindo, que está ali acompanhando na central de controle operacional, ela pode gerar uma autuação. Isso é principalmente por ultrapassagens ou deslocamentos pelos acostamentos, acaba tendo uma possibilidade de autuação muito maior. As próprias ultrapassagens normais e outros tipos de manobra, como conversões, retornos em lugares proibidos, elas acabam tendo uma possibilidade muito maior, uma amplitude potencial de fiscalização muito, muito grande. Então, é importante que o ouvinte saiba que, além das tradicionais fiscalizações feitas em velocidade com radares estáticos ou portáteis, aqui vale também a gente explicar a diferença. Você tem quatro tipos de equipamentos que fazem a fiscalização de velocidade. O portátil é aquele que você é acionado por ser humano, é aquele tipo pistola que você aponta para o veículo que está se aproximando ou se afastando e mede a velocidade. Então, nesse caso, é um ser humano que faz o acionamento dele. O estático, que a gente tem visto bastante agora, é aquele que fica apoiado num suporte, num tripé, geralmente, ele é ligado pelo ser humano, no caso pelo agente, e passa a operar de forma autônoma. Ele é deixado ali ao longo da rodovia e faz essa fiscalização. Então, essas duas primeiras formas, elas não ficam em lugares fixos e determinados. Elas são itinerantes, né? E daí nós temos os equipamentos móveis, que eles, a gente não vê praticamente o uso deles. Eles seriam colocados num veículo em deslocamento e mediria a diferença entre o veículo que se aproxima ou se afasta e o veículo onde está o equipamento. Seriam os móveis, muita gente confunde o estático com o móvel. E os fixos são as lombadas eletrônicas e radares, os pardais, né? Que seriam os equipamentos discretos, que são os pardais, ou os sensíveis, que são as lombadas eletrônicas. Então, isso na rodovia a gente vê. Além do que eu falei, das abordagens feitas, né? Da abordagem feita ou no próprio posto rodoviário ou em qualquer trecho da rodovia, a fiscalização é feita. E quando acontecem acidentes, também com a presença do agente rodoviário, do policial rodoviário, logicamente, além da condição do próprio acidente, outros fatores como documentação, equipamentos, etc., são verificados até mesmo para a confecção do boletim de ocorrência.
Uhum. Marcelo, em relação à segurança viária, o que você destacaria como pontos positivos ou negativos, além do que você já explicou para os nossos ouvintes?
Como é que é?
Perdão, Marcelo, em relação à segurança viária, além do que você já explicou para os nossos ouvintes, o que você destacaria como pontos positivos ou pontos negativos?
Bem, em questão de segurança viária, vamos aqui falar do fator FIA, principalmente. Lógico que as pessoas percebem que as rodovias concessionadas, as rodovias administradas pelo poder público, mas pela iniciativa privada, as condições são muito melhores.
Uhum.
Sem dúvida nenhuma, principalmente a conservação da pista, ou seja, em termos de buracos, etc. Isso não isenta que aconteçam problemas. Logicamente, aqui eu não estou nem discutindo se o pedágio ele é uma boa forma ou não, nenhum tipo de crítica, muito menos a avaliação dos valores, que são uma outra situação, mas a gente percebe que há uma diferença brutal entre as rodovias concessionadas e não concessionadas, principalmente na conservação da pista e na sinalização que a gente tem, tanto a sinalização vertical, que são as placas, quanto a sinalização horizontal, que são as pinturas no leito da via. Isso acaba também forçando a própria concessionária da rodovia a ter um cuidado maior, porque ela tem uma facilidade maior, quem está falando um programa que envolve o Poder Judiciário, né? Produzido inclusive pela Associação dos Magistrados, que é justamente a possibilidade de você ingressar em juízo contra o particular, no caso, a concessionária da rodovia.
Uhum.
Quando a pessoa vem a ter qualquer tipo de problema, né, com a conservação viária ou o problema de dano no veículo decorrente de falhas na pista, de qualquer tipo de coisa, demonstrando que há um nexo de causalidade entre a responsabilidade da concessionária e o dano que vem a ter sido causado, a pessoa pode ingressar em juízo no juizado especial contra a concessionária de rodovia diretamente e envolver o poder público. E aqui a gente abre também mais uma orientação. Nas rodovias não concessionadas, ela pode ingressar em juízo no juizado da fazenda ou na vara da fazenda, aí depende só do valor e da complexidade da causa, mas o juizado especial da fazenda, que tende a ser muito mais simples para o cidadão comum, ele também é um dos canais que você pode acionar o poder público, ou seja, o órgão uhum. rodoviário em juízo para discutir danos que tenham sido causados por falha na rodovia. O artigo 1º do Código de Trânsito fala que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e o órgão responsável pelo trânsito naquele trecho, seja rodoviário ou não rodoviário, responde objetivamente por ações, omissões ou erros de execução. Quem tiver a curiosidade de ver o Código de Trânsito, os seus parágrafos do artigo 1º, vai ver isso. Então, o que significa a responsabilidade objetiva? É aquela que independe de culpa. Basta a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e a responsabilidade do poder público, no caso da concessionária de rodovia, que
o que o Código de Trânsito fala é a responsabilidade objetiva, aquela mesma que se dá na relação de consumo e que o fornecedor responde objetivamente por seus serviços ou por seus produtos, né? Significa que pode haver, inclusive, uma inversão do ônus da prova. O responsável pela via tem que provar que não foi culpado, que a culpa foi exclusiva da vítima ou do prejudicado.
Estamos falando ao vivo com o advogado Marcelo Araújo sobre o tema infrações e acidentes de trânsito. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, participe ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande sua pergunta ou sua opinião. Marcelo, e falando agora um pouco sobre infrações de trânsito, recentemente você publicou um artigo explicando que quando o infrator comete simultaneamente duas ou mais infrações, as penalidades são aplicadas cumulativamente. Você poderia explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes, Marcelo, como funciona esse dispositivo do Código de Trânsito?
Isso, inclusive um artigo recente, até que eu estou referindo, que eu publiquei, justamente explorando essa regra do Código de Trânsito, que é o artigo 266. Ele fala o seguinte: quando mais de uma infração for cometida, a pessoa vai ser punida em cada uma delas individualmente. Tem um diferencial em relação ao direito penal, Jéssica, que no direito penal, quando mais de uma prática criminosa ela está ligada, ela é cometida, você tem uma figura chamada concurso de crimes. Onde daí você pega a pena maior de um desses crimes e faz um aumento dessa pena conforme os outros crimes que são agregados. No Código de Trânsito, você tem a somatória das penalidades. Ou seja, a pessoa passou no sinal vermelho, ao mesmo tempo ela estava em excesso de velocidade, ela estava cometendo uma outra prática, estava no celular, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo que eu dei. A pessoa estava em excesso de velocidade, ela desobedeceu o sinal vermelho do semáforo, são duas infrações que elas podem ter sido flagradas por equipamento eletrônico, que tanto flagra a desobediência ao semáforo quanto a velocidade, e também ela estava utilizando telefone celular nesse mesmo momento, de forma simultânea. Essas três práticas, elas podem ser autuadas, e a pessoa vai responder em cada uma delas individualmente pela infração cometida. A única ressalva que deve ser feita em relação a essa regra, Jéssica, é quando a prática de uma infração, ela é decorrência natural da existência de outra infração. Eu vou dar um exemplo bastante claro para o nosso ouvinte. Existe uma infração que é não portar documento de porte obrigatório. É o artigo 238 do Código de Trânsito, que é uma infração leve. Nós temos dois documentos que são de porte obrigatório. A habilitação, em original, que é o documento do condutor, e o documento de licenciamento do veículo, CLA ou CRLV, que demonstra que o veículo está licenciado e também tem que ser em original. Se a pessoa esqueceu em casa, ou seja, o veículo dela está licenciado ou ela é habilitada e ela esqueceu o documento em casa, ela vai ser autuada pelo artigo 232 por não portar o documento. Se a pessoa ela não licenciou o veículo ou ela não é habilitada, existem outras infrações específicas, que é não ser habilitado, artigo 62, ou não estar com o veículo licenciado, que é o artigo 230. Só que a pessoa que não estiver habilitada, ela não tem como portar o documento. Se a gente fosse ver de maneira cega e não raciocinar a respeito do artigo 266, a pessoa não habilitada, ela seria autuada tanto por falta de habilitação quanto não portar. Só que uma coisa decorre da outra. Nesse exemplo, parece muito óbvio que eu estou falando que a pessoa seria habilitada, aliás, autuada, se ela não tem carteira, pelo 162. Se ela esqueceu em casa, mas é habilitada, pelo 238. Mas você imagine uma pessoa que esteja estacionada, afastada mais de um metro da guia da calçada. Ela está cometendo uma infração de estacionar a mais de um metro da guia, que é o meio-fio. Essa é uma infração específica. Mas se um veículo for colocado entre ela e a guia, ela vai estar cometendo uma infração de estacionamento em fila dupla. Só que ela continua mais de um metro da linha da guia da calçada. Então, ela seria autuada pela mais específica que se tornou a fila dupla ou pelas duas. Então, você vê que é uma regra que ela merece muito raciocínio, principalmente quando uma infração, de alguma maneira, ela está ligada à consequência da outra. O veículo não tem cinto de segurança, que é um equipamento obrigatório do veículo. Por consequência, o condutor ou os passageiros não estariam usando porque não existe equipamento, que são infrações do condutor do veículo. Mas a não existência do cinto implica que as pessoas não usem. Uhum. E a pergunta, nesse caso, haveria uma autuação por falta de equipamento obrigatório e por não uso do equipamento obrigatório? A gente já tratou desse assunto no ar, Jéssica, quando eu falei a respeito do equipamento obrigatório e do uso obrigatório do equipamento, que vai ser recordado aos nossos ouvintes também, que uhum. acompanharam. Nesse caso, duas autuações, uma pela falta de equipamento e outra por não usar equipamento, ou apenas uma, cuja consequência é que as pessoas não estejam usando. Então, lógico, é um raciocínio bastante profundo em relação a isso, mas é um assunto muito interessante de discutir. A forma de aplicação de uma regra que se encontra no Código de Trânsito parece simples, mas não é tanto assim.
Marcelo, e nós tivemos uma dúvida aqui do nosso ouvinte, o Josimar, que estava com a carteira suspensa e ele teria que fazer a reciclagem. E ele nos contou que ele foi pego dirigindo e ele quer saber como proceder.
Como é que é, Jéssica? Desculpe.
Perdão, Marcelo. O nosso ouvinte Josimar entrou em contato e ele nos explicou que a carteira dele estava suspensa e ele teria que fazer a reciclagem. E ele perguntou, agora que ele foi pego dirigindo com essa carteira suspensa e quer saber como ele deve proceder.
Para fazer entrega?
Começar
a cumprir a penalidade?
Isso.
É muito simples, Jéssica. Primeiro, a gente saber se o Josimar ele já esgotou as possibilidades de recorrer, se os prazos já se esgotaram, se ele não se utilizou do direito, primeiro, da defesa prévia, que é assim que ele recebe a notificação de instauração do processo, se ele depois recebeu a segunda notificação, que é a de imposição da penalidade, que ele poderia recorrer a Jari do DETRAN, onde ele tem a carteira, no caso do Paraná, e, em última instância, ele poderia recorrer ao CETRAN. Ele não tendo se utilizado desse direito ou tendo feito os recursos da defesa e não tendo tido sucesso, ou ele optar por nem recorrer, basta que ele vá ao DETRAN, para ele iniciar o cumprimento da penalidade, ele tem que fazer entrega do documento, eventualmente se ele perdeu a habilitação, ele tem que declarar isso, fazer um boletim de ocorrência, levar isso ao DETRAN para demonstrar que ele já não tinha mais a posse do documento físico, mas é mediante a entrega. Assim que ele fizer a entrega do documento, ele já pode fazer o curso de reciclagem. Ele vai ter a opção ou de fazer no DETRAN, logicamente vendo as datas do calendário, ou numa autoescola credenciada para isso. Ele não pode voltar a conduzir enquanto ele não fizer o curso de reciclagem, então que vai se realizar durante o período da suspensão de dirigir, porque o curso de reciclagem ele é condição para que a pessoa volte a conduzir. Não basta que ela fique o tempo foi imposto a ele, que pode ser de 1 a 12 meses, sem que realize o curso de reciclagem. Então, para ele cumprir isso, ele vai até o DETRAN e começa esse processo pela entrega do documento de forma voluntária, porque se ele for apanhado conduzindo durante esse período, seja mediante entrega ou não do documento, ele está sujeito à cassação do seu direito de dirigir, que implica em ele ficar pelo menos 2 anos sem se habilitar, no mínimo, sem poder conduzir, e caso ele seja apanhado, pode até cometer um crime de trânsito. Agora, é importante, Jéssica, além dessa consequência administrativa do nosso ouvinte aí, é que nessa condição ele acaba tendo efeitos também na área civil e até na área criminal, porque se ele vier a se envolver num acidente, por exemplo, primeiro, a própria seguradora ou a outra pessoa envolvida no acidente vai explorar o fato de ele estar irregular com a sua carteira. No caso seguro, nem é feito o pagamento da indenização cabível. E no caso da parte criminal, isso vai se agregar como uma causa de aumento da pena do crime cometido, o fato de ele estar com a carteira irregular.
Marcelo, eu quero agradecê-lo pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Sempre à disposição, Jéssica, que agradeço a oportunidade e um bom retorno à vida na Terra depois do carnaval, todos os ouvintes aí. Uma satisfação participar contigo. Obrigado, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM630 apresenta... Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Um clássico nó de gravata começa com a gravata em volta do pescoço. Cruze as duas pontas. Excelente! Passe a ponta maior na frente do nó e coloque-a no copo que esta ponta formou em volta do laço. Último passo, ajuste o nó.
Parecer respeitável leva só alguns segundos. Ser respeitável leva mais tempo. Associação Gente de Bem, formando pessoas com valores e competências.
Todos os domingos, às 7 horas da manhã, a E-Paraná apresenta... Brasil Caboclo. A música caipira com gostinho de saudade. Apresentação, Michael Monteiro e José Francisco.